deputados, senhores deputados, a senhora presidenta Hélder Amaral. Senhores deputados, vamos criar condições para retomar os nossos trabalhos. Vamos então retomar os nossos trabalhos e, nesse sentido, para dar início à segunda ronda, passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas, naturalmente, cumprimentar o Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, depois desta primeira ronda já é possível fazer um breve balanço à sua intervenção aqui nesta Comissão Parlamentar. É a primeira vez que se dirige como Ministro da Economia à Comissão e, depois desta primeira ronda, naturalmente é possível já fazer um breve comentário à sua prestação. O Partido Social Democrata considera, Sr. Ministro, que a sua intervenção tem sido muito pouco ambiciosa. E aquilo que nos trouxe aqui, de facto, demonstra exatamente isso. Sr. Ministro, contenta-se com muito pouco. Falando logo do crescimento económico, como o colega na intervenção inicial lhe falou, o Sr. Ministro está-se por satisfeito com aquilo que Portugal está a atingir. É muito pouco. Até mesmo falando sobre essa questão da média comunitária, não se esqueça que a maioria dos países cresceu mais do que nós. E nós é que deveríamos crescer mais do que eles. Porque quem está no fim da lista somos nós, não são eles. O Sr. Ministro trouxe aqui essa questão da Estónia, que não nos podemos comparar com a Estónia. Não faço ideia. Mas com a Polónia podemos. E como sabe, eles cresceram 3 vezes mais do que nós. Portanto, isto, se dúvidas existissem, que nós temos um governo, e no caso particular na economia, um ministro pouco ambicioso, é verdade. Não leve isto como uma desconsideração pessoal, que não é, de certeza, posso lhe garantir, mas é um facto. Outro facto que é bastante preocupante, muito pouco reativo, aquilo que o senhor ministro disse e nos trouxe a esta comissão, numa altura em que o país tem ameaças claras, como qualquer país do mundo, seja através na Europa do Brexit, seja através do comércio internacional, da China, das guerras comerciais, aquilo que o Sr. Ministro trouxe a este Parlamento foram análises simples para problemas complexos, mas sem soluções ambiciosas. E isso é profundamente lamentável e profundamente preocupante. Mas quero lhe dizer mais. Sobre a questão do Brexit, que o Sr. Ministro aqui vem-nos falar, aquilo que foi apresentado pelo Governo português é uma linha, segundo parece, de 50 milhões de euros para fazer frente ao Brexit. Mas nós queremos muito mais. Queremos saber muito mais, Sr. Ministro. Nós estamos a falar de um dos principais clientes dos bens portugueses. Mas até na área dos serviços é o principal, e começando pela área do turismo. E eu pergunto-lhe muito claramente, com o acordo aéreo, como é que vai ser? Com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, como é que vai ser? É porque já daqui a dias, se isto for pelo pior cenário, já daqui a dias a burocracia vai ser muito maior àqueles que nos visitam vindos da Inglaterra. Já é o caos que nós sabemos por vezes que já são nos aeroportos portugueses. Como é que vai ser agora no futuro? Com certeza que o Sr. Ministro já pensou nisso. É que aquilo que nós não esperamos nesta comissão não é que os senhores ministros nos venham fazer análises. Não, isso é muito pouco. Aquilo que nós esperamos é que o Governo venha trazer soluções para os grandes problemas e desafios de Portugal. Depois temos outra questão também. O Banco de Portugal já nos alertou que esta guerra comercial que agora se vive no mundo, em especial entre as grandes potências económicas, vão levar a um decréscimo do PIB mundial entre 2,5% a 3% em 3 anos. Eu pergunto-lhe, o que é que Portugal está a fazer para estar preparado com aquilo que é previsível? É que isto não ouvimos dizer. Existem dados. O Sr. Ministro disse que não há nada que nos confirme que a economia vai baixar. Olha que eu não tenho essas certezas. Nem o Sr. Ministro tem. É porque se diz isso, não é verdade. Os cenários já estão todos desenhados. E a minha pergunta é, o que é que o Governo português está preparado para fazer? Quanto ao crescimento económico, voltando um bocadinho atrás. O Sr. Ministro, eu sei que conhece bem a realidade asiática. Não lhe faz impressão uma realidade que conhece tão bem a crescer a 6% e nós andarmos a crescer a 1 ponto e tal? Não lhe faz impressão, muito sinceramente. Não lhe faz impressão ver a Ásia cresce 6.5, a África 3.4 em média e nós estamos com um crescimento endémico. E a partir do momento, e permita-me com toda a consideração, que os senhores se dão por satisfeitos com 1.8, o futuro de facto não é risonho. É que os senhores dão por satisfeitos com muito pouco. É por isso que eu pergunto-lhe o que é que o senhor pensa fazer para que o crescimento não seja exatamente endémico como aquilo que o senhor trouxe-nos aqui. Outras questões. Crédito às exportações. O senhor ministro diz que isto está melhor no que concerne à capitalização das empresas. Sabe tão bem quanto eu, ou ainda melhor. Pode estar um pouco melhor, mas não está bem, senhor ministro. As empresas, sejam as pequenas, sejam as médias, sejam as grandes, para exportar têm imensa dificuldade, começando também pelas grandes. Eu pergunto-lhe, como é que é o crédito às exportações? O que é que há de boas novidades quanto a isto? A capitalização das empresas que querem exportar. Por exemplo, a banca multilateral. O senhor ministro sabe perfeitamente, para as grandes empresas concorrerem aos grandes concursos internacionais, precisam de financiamento para esses concursos. Eu pergunto o que é que o governo quer fazer com a banca multilateral, seja a CAF, seja o BID, seja o BAD, o que é que Portugal pensa fazer quanto
Obrigado,
a isso.
Deputado.
E terminava, naturalmente, lhe desejando as maiores felicidades nas suas
Obrigado,
funções.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro e restante equipa. E gostaria de fazer esta intervenção tentando focar algumas das questões que foram colocadas, nomeadamente pelo PSD e o CDS. Aliás, permita-me dizer, Sr. Ministro, que o PSD e o CDS vieram a esta audição trazendo, do meu ponto de vista, um facto, duas omissões e um paradoxo. Um facto que espero não terem descoberto nesta audição, que a economia portuguesa é uma economia aberta e sujeita à conjuntura externa. Ora, parece-me que isto é mais ou menos evidente para todos, e espero que também para os senhores deputados, e que não tenham descoberto agora, primeira questão. Duas omissões, a primeira relativamente àquilo que é a comparação do crescimento económico. Omitiram de forma muito deliberada que os países que hoje crescem mais do que Portugal já cresciam mais do que Portugal há mais tempo. Mas há uma diferença substancial. É que hoje a diferença entre esses que cresciam mais anteriormente é muito menor do que era antes. Aliás, o Sr. Deputado Virgílio, quando apresentou a sua intervenção, disse exatamente isso. Que na altura, em 2015, a Espanha crescia 2,4 pontos percentuais acima de Portugal e que agora cresce 0,4%. Isto faz toda a diferença. E a segunda omissão foi esquecer. E a segunda omissão foi esquecerem que os governos têm capacidade. Oh, Sr. Deputado, deixe-me terminar. Foi esquecerem que os governos têm capacidade de introdução de medidas anticíclicas e tem sido isso que o país tem tentado fazer, que este governo tem tentado fazer. E o Sr. Deputado esqueceu-se de uma outra coisa: é que as previsões do Banco de Portugal não são piores devido à conjuntura externa que os senhores descobriram nesta audição, precisamente, e diz o Banco de Portugal, não sou eu, pela política, pelo aumento médio dos salários em Portugal e pelo aumento e pela previsão de aumento do investimento privado. Ora, isto significa exatamente as medidas e as opções que o Governo tomou no passado. Terceiro aspecto, o paradoxo. O paradoxo que trouxeram aqui foi, é um paradoxo que não conseguem deslindar há meses, que é dizer que nós temos, o país tem a maior carga fiscal, mas depois, do outro lado, o que se observa é que o investimento estrangeiro cresce muito, o investimento cresce muito, e os senhores não conseguem explicar isto. E, portanto, este paradoxo está por explicar. Posto isto, eu gostaria de continuar o filme que o deputado Luís Testa pediu para fazermos. E queria contar dois episódios, senhores deputados. Primeiro episódio, a época de 2011-2015. Senhor deputado, o PIB caiu vertiginosamente e ainda não recuperou aos níveis de 2008. Sr. Deputado, sabe quanto é que foi sugada a economia portuguesa entre 2011 e 2013? 12,3 milhões de euros. Sr. Deputado, ou Sr. Presidente, eu estou a fazer um debate com o Sr. Deputado.
Senhores deputados.
Eu gostaria que o Sr. Deputado deixasse acabar. Eu percebo que seja incomodativo, mas deixe-me terminar.
Senhores deputados. Senhores deputados, vamos criar condições para que o Sr. Deputado Carlos Pereira possa fazer perguntas ao Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou continuar. Lembrando que nesse período em que os senhores governaram o país, foi sugada à economia portuguesa 12,3 mil milhões de euros. Ou seja, estamos a falar de 7% que foi sugado à economia. E, portanto, este é o primeiro filme. Vamos ao outro filme. O filme da legislatura 2015, que ainda não terminou até 2019. Isso que o deputado. Factos. Não vamos falar de posições opinativas. Factos. O PIB já cresceu nesta legislatura 6%. 6%. Tentando recuperar aquilo que os senhores tiraram da economia. O consumo privado em 3 anos cresceu 6%. 6%, senhor deputado. Investimento cresceu 15,9%. Portanto, aquela teoria, tese que os senhores tanto falaram, que com este governo os empresários não investiriam. Com este governo teria sido um desastre. E, portanto, cresceu 15,9%. Exportações cresceram 17%. São factos, não é? Investimento de direito estrangeiro cresceu 10%. Coisa que os senhores continuaram a dizer que não ia acontecer. São 10 mil milhões de euros de investimento de direito estrangeiro nesta legislatura. Emprego, 380 mil novos empregos, como o senhor ministro já referiu aqui, e isso parece-me bastante relevante. Taxa de desemprego é mais baixa dos últimos 16 anos. Senhor deputado, são factos. Taxa de pobreza atingia em 2017 o valor mais baixo de sempre. Taxa de pobreza atingia em 2017 o valor mais baixo de sempre. E, finalmente, rendimento disponível das famílias cresceu 8%. Portanto, senhores deputados, parece mais ou menos evidente que os senhores deputados chegaram a esta audição sem dados, sem factos, sem sequer um discurso para eventualmente contrariar aquilo que os senhores tanto querem contrariar, mas que não têm dados, que é que este governo não fez aquilo que tinha que fazer. E o que este governo fez foi mudar a política, encontrar de facto os caminhos certos para conseguir que a economia passasse a crescer, que a economia deixasse de estar no estado em que estava quando os senhores governaram e que todos estes indicadores que acabei de referir viessem, se fossem positivos. De resto, eu restei com agrado que os senhores acabaram com aquela coisa que traziam sempre estas audições, que era os senhores vão apostar no consumo,
não apostam
nas exportações. Enfim, aquela coisa que não souberam explicar muito bem. Porque, na verdade, hoje ficou provado que o problema não é aprovar nas exportações ou no consumo, é um mix destes dois, claro. De maneira que a economia portuguesa
finalmente
seja sustentável.
Obrigado,
um mix destes dois, que porventura, num clima de recessão externa, o país pode se aguentar com o apoio que está a dar, de alguma maneira, ao consumo e à economia.
Sr. Deputado Carlos Pereira, obrigada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Vamos criar condições para o Sr. Deputado Heitor de Sousa colocar as questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou-me continuar a debruçar sobre os constrangimentos que pesam sobre a economia portuguesa e pegar numa das suas últimas palavras na sua intervenção inicial, tem a ver com o desenvolvimento do interior. Sr. Ministro, para o desenvolvimento do interior não basta, como já disse há pouco, não basta tomar medidas para favorecer o investimento, criar benefícios fiscais para o investimento no interior. É preciso que o contexto territorial, o contexto económico, o ambiente o ambiente técnico e social no interior seja compatível, seja coerente com essa política de benefícios, porque senão as coisas não funcionam. O Sr. Ministro diz que existe uma política de benefícios que não foi infelizmente aprovada aqui na Assembleia da República, mas que vai voltar a insistir com ela. O Sr. Ministro já reparou que ao mesmo tempo que o Sr. Ministro diz isto, há uma empresa privada, que era pública, que são os Correios e Telecomunicações, que nos últimos meses, aliás, no último ano e meio, se dedica a encerrar estações umas atrás das outras. E do ponto de vista dos serviços públicos que estão disponíveis no interior, são cada vez menos. O contexto da disponibilização de serviços públicos, entendendo, por exemplo, o Serviço Público Universal de Correios, é um movimento que se tem percebido, é um movimento regressivo, e não um movimento que é compatível com as políticas que o Governo anunciam de recuperação e desenvolvimento do investimento no interior, etc. Portanto, quando eu lhe fiz há bocado a pergunta sobre as portagens, também tem a ver com esta a questão do ambiente, porque o Governo anuncia uma redução das portagens nos veículos de classe 2, 3 e 4. Mas sabe o Sr. Ministro com certeza que as pessoas não andam em veículos de classe 2, 3 e 4, a menos que o Sr. Ministro e o Governo pretenda que toda a gente agora comece a comprar aí carrinhas de caixa aberta para se poderem fazer deslocações para no interior. Não é isso. O grosso das portagens, da receita das portagens, Sr. Ministro, como é óbvio, o grosso da despesa das pessoas em portagens são veículos da classe 1, são veículos de passageiros. E, portanto, se não existe coerência entre umas medidas e as outras, há uma pequena melhoria, pronto, há um alívio, mas no essencial no que conta, isso não muda. Não muda porque não há transportes públicos, por exemplo, no interior. Porque o desenvolvimento, por exemplo, da ferrovia no interior tem sido, em vez de ser no sentido de acompanhar essas políticas de reocupação do território, tem sido exatamente a inversa. Cada vez mais, nós olhamos para o mapa ferroviário que existe em 2017 e o mapa ferroviário que existia em 1985, foi quando se começou a fazer o Plano Rodoviário Nacional em Portugal, em 1985, comparamos um mapa com o outro e vemos que a maior parte do interior já não existe uma única linha de comboio a funcionar. Sr. Ministro, isto é falta de coerência e de articulação entre as várias políticas. É preciso que a política de mobilidade se articule com a política de ordenamento do território, que a política de ordenamento do território se articule com as políticas de financiamento à economia e com as políticas do investimento público também. Porque uma das coisas que nós notamos, e o Sr. Ministro nota com certeza também, é que para as empresas se poderem instalar no interior, é preciso que, do ponto de vista das comunicações, a capacidade de comunicação com o exterior esteja ao nível do que existe no litoral. E não há a rede da internet, na maior parte dos sítios, a dimensão da banda, até se vê isso nas escolas. A dimensão da banda que existe nos equipamentos públicos e nas empresas no interior é muito reduzida, não permite que as empresas possam, na comparação da avaliação da localização dos investimentos, não possam deixar de considerar como fator negativo a inexistência de condições que promovem e favorecem esse investimento. Portanto, é preciso que as políticas se integrem umas com as outras. O Sr. Ministro falou que este Governo tinha promovido o apoio ao emprego científico. No dia 8 de janeiro, Sr. Ministro, houve aqui uma conferência promovida pela Comissão Eventual Parlamentar de Portugal, da Estratégia de Portugal 2030, em que a maior parte das intervenções que houve de pessoas relacionadas com a investigação científica nos disseram que o grande problema que existe no emprego científico é a precariedade. É o facto de os projetos de investigação são sempre definidos no curto prazo e que aquilo que pode trazer estabilidade e alavancar o crescimento económico, o desenvolvimento económico e social, é o facto de o emprego científico deixar de ser precário, dos projetos passarem a ser projetos de longo prazo e não de curto e médio prazo. Médio prazo é ser um bocadinho otimista. Portanto, Sr. Ministro, isto tudo tem que ser articulado e tem que ser... Tem que já ser coerente.
As pessoas que... Sr. Deputado, obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria retomar um tema que já foi até aflorado pela bancada do Partido Social Democrata, tem a ver com os dados que eu citei. Eu talvez me tenha expressado mal, mas julgo que fui claro dizer que os dados que eu citei, formação bruta de capital fixo, consumo privado e consumo público, eram previsões do Banco de Portugal para o tal cenário, para a nova fase que o Sr. Ministro inicialmente até admitiu que existiria, que era de arrefecimento, e deu até algumas causas, que no seu entender, causavam isso. Eu peço-lhe uma resposta em concreto, até para fazer a vontade, não ao CDS só, mas também ao deputado Carlos Pereira, que precisa de dados e factos concretos, e nem sempre essa comissão lhe faz a vontade, mas acho que desta vez vale a pena, que é, tendo em conta essa nova fase, eu olho para o Orçamento Geral do Estado e o que vejo é que o Governo previa um PIB a crescer, 2.3 em 2018, 2.2 em 2019. O Banco de Portugal e o FMI prevê até 1.8. A pergunta que se impõe e que merece resposta, uma vez que o Governo apresentará em abril o novo PEC, qual é o cenário em que o Governo está a trabalhar? Qual é a previsão do crescimento do PIB que o Governo vai apresentar? Isso são dados, são factos e são concretos e todas as bancadas parlamentares lhe perguntaram isso. Depois, queria perguntar-lhe outra pergunta que também já aqui foi aflorada, mas eu acho que o Ministro da Economia, e nós temos que deixar esta coisa de ter Ministro da Economia, que parecem mais gestores de clima, embora o clima económico seja relevante para o crescimento da economia, mas não podem ser só gestores de bom ambiente, que é... Há várias matérias que afetam a economia, nomeadamente a energia. A EP, queixa-se do aumento do preço da eletricidade, mesmo que é uma machadada nas empresas, prevê aumentos de 25%. E acontece que o Governo anunciou em agosto, um grupo de trabalho que trabalhará na subida dos preços de energia em sede do MIBEL. Eu quero perguntar se o Ministro da Economia, está atento a este fator de competitividade que todas as empresas e todas as associações empresariais de várias regiões do país queixam como sendo um elemento decisivo para o aumento da capacidade da economia portuguesa. Um outro tem a ver com portos. Nós temos muita tendência, quando falamos em portos, a falar em questões laborais. É verdade. Mas se eu olhar para o vasto programa que não está na sua dependência, para a internacionalização da economia, se eu olhar para o aumento das exportações e para o impacto que têm os portos portugueses nas exportações, elas já estão a baixar, fruto da inoperância dos portos, temos mesmo dramas anunciados para o Porto de Lisboa, a senhora Presidente do Porto de Lisboa esteve aqui e disse, bom, o Porto de Setúbal está a perder cota de mercado, está quase a ser ultrapassado por Aveiro, que não me parecia crível. Eu quero perguntar se o Ministério da Economia, nessa matéria, também está atento e que ações é que está, os olhos são dados, julgo que Setúbal perdeu 31%, para além dos problemas que teve com a Alta Europa, que medidas é que o Governo está a preparar do lado da economia para que os portos portugueses, para que o novo Plano Nacional de Investimentos em matérias de competitividade dos portos e de ajuda às exportações da economia está a ser feito. Depois, outra pergunta tem a ver com Indústria 4.0. Eu acho que a Indústria 4.0 é tão importante nos grandes centros como no interior, porventura no interior até mais decisiva, o uso das redes novas de comunicação, e já aqui foram feitas perguntas, é perguntar-lhe, de facto, na audição da Comissão para a negociação do 2030, para além do problema que o Bloco de Esquerda pôs, há um outro que tem diretamente e pode ter diretamente a ver com a ação do Ministério da Economia, que é os fundos. E os vários fundos e as várias linhas, os vários apoios para a inovação são muito burocráticas. São mesmo impossíveis de permitir candidaturas para a inovação. E um país que não tem commodities, se não aposta na inovação, perderá muito mais. E, portanto, eu gostaria de perceber, até também dados, na outra linha que não me falou, que é do Mind Caps, e também na linha capitalizar exportações, não me deu esses dados, ou no Fundo Business Angels, que também havia para capital de risco algumas propostas do Ministro anterior, eu queria que me fizesse a atualização de qual é o ponto da situação, quantas empresas, quantos projetos, quantos apoios. Como também o Tech Visa, que era um programa de quadros altamente qualificados, gostava de perceber quantos. Depois voltava à pergunta sobre o turismo e sobre eu só olhar para o RevPAR, que é o que me interessa. Nós podemos ter sempre mais mercado brasileiro, mais mercado dos Estados Unidos, já foi assim no passado, já cresceu, já diminuiu. O que importa é perceber se o RevPAR, que é o rendimento, está a subir de forma sustentada. E qual é o plano, para além dos apoios às linhas, que são de facto importantes para combater a sazonalidade e para ajudar a captar cotas de mercado em mercados que para nós são relevantes, isso está estudado, é consensual. O meu problema é como é que o Governo se deixa enrolar num problema burocrático ou jurídico nos stands do Turismo de Portugal, quando a única entidade que faz promoção externa do país se chama Turismo de Portugal. E, portanto, a minha dúvida é se foi azar ou se foi incompetência. E, por isso, a minha insistência na
pergunta. Obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentando o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Secretários de Estado, há três questões muito concretas que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro nesta fase da audição. E a primeira tem a ver com a situação do setor têxtil, mais em concreto do setor da confecção de vestuário, que tem atravessado nos últimos tempos uma situação de grande dificuldade, de problemas e ameaças graves que se têm colocado de uma forma, eu diria, mais ou menos silenciosa e que nós procurámos chamar a atenção e contribuir para que haja uma resposta de acompanhamento no terreno, de procura de soluções para ameaças que estão colocadas num contexto de grande precariedade, não apenas dos trabalhadores, mas até desde logo das empresas, num quadro de subcontratação, num quadro de dependência económica forte em relação aos grupos económicos e às multinacionais, com deslocalizações para Marrocos, com quebras das encomendas, e, portanto, a pergunta é, especialmente numa área geográfica do norte do país, Distrito de Braga, aqueles concelhos de Faf, Vizela, Guimarães, qual é o acompanhamento no terreno que está a ser feito pelas autoridades, pelas entidades do Ministério, desde logo o IAPMEI, mas também, no outro âmbito, a questão da AICEP e o apoio e o contacto que deve ser feito com estas empresas e com as suas estruturas. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas foi ouvida aqui na Comissão Parlamentar e deu nota de dados muito objetivos e preocupantes sobre o que se passa com este setor. E daí que seja importante tratarmos também deste assunto nesta reunião. Ligado a isto está naturalmente um contexto que não é de agora, infelizmente, mas que persiste relativamente a um modelo de baixos salários e de uma pseudo-competitividade por via do esmagamento de salários e direitos e do esmagamento de custos. É conhecida aquela afirmação de um empresário português que falava da competitividade portuguesa que existe porque existem baixos salários e já comparava os salários das costureiras do nosso país com algumas zonas e setores da China onde as costureiras têm salários mais altos do que as portuguesas. E, portanto, há aqui um modelo que é preciso enfrentar com coragem e de uma forma objetiva para pôr em causa e para olhar para caminhos alternativos para o futuro. A segunda questão tem a ver, já falei no IAPMEI, já falei na AICEP, mas em relação ao IAPMEI gostava de colocar uma questão que tem a ver com as ilações e as consequências que o Governo retirou, ou pode ter retirado, da auditoria do Tribunal de Contas de há um ano atrás, relativamente ao IAPMEI. O relatório do Tribunal de Contas da auditoria aos sistemas de controle do IAPMEI e à AICEP no âmbito dos incentivos comunitários, a auditoria de janeiro de 2018, levanta um conjunto de alertas que aliás vem ao encontro de críticas que o PCP vinha fazendo ao longo dos anos, que tinha a ver com falhas e dificuldades no controle, na gestão, no acompanhamento, aquilo que em português moderno se diz follow-up, não é? Dos processos e relativamente à atribuição de verbas, nomeadamente. E, portanto, há críticas que têm a ver com falhas de capacidade e de mecanismos internos, até por parte do IAPMEI e da AICEP, relativamente a esse acompanhamento, gestão, controle destes recursos. E a pergunta, muito simplesmente, é, um ano depois desse relatório de auditoria, existe ou não alguma alteração, existe ou não alguma medida tomada por parte do Governo em relação a isso? Outro relatório do Tribunal de Contas, este já mais recente, do mês passado, mas que também tem a ver com os sistemas de incentivos do Portugal 2020, com o modelo de recuperação de dívidas, que também, se nós criticávamos durante muito tempo e criticámos as falhas e incapacidades no acompanhamento, na gestão, de não saber o que é que foi dado destino aos recursos que eram atribuídos, também chamávamos a atenção para as dificuldades relativamente aos montantes que tinham a ver com os próprios fundos comunitários chegarem ao terreno. E uma das matérias que é, aliás, apontada por parte do Tribunal de Contas tem a ver com taxas de compromissos superiores a 100% e taxas de execução de 28,5%. E eu penso que isto também é um aspecto que é levantado por parte do Tribunal de Contas e que deve ser objeto da nossa reflexão. Para terminar, e peço desculpa, Sr. Presidente, há um aspecto que eu também gostava de colocar que tem a ver com a situação das empresas e, nomeadamente, o testemunho que é dado oficialmente à ANACOM pelo quinto maior exportador nacional. O quinto maior exportador nacional dirigiu-se à ANACOM dizendo isto. A propósito da decisão de encerramento da estação do CTT em Lousado, localidade onde está sediada esta empresa, há um claro desrespeito pelo funcionamento das empresas que estão aqui sediadas. No caso específico desta empresa, são milhares de euros por ano em selos, jornais e outro tipo de exposição de correio. É também através desta loja que o Grupo Continental recebe as encomendas. Nós estamos aqui a falar do quinto maior exportador. Normalmente as pequenas empresas nem pensam que vale a pena dirigirem-se à Anacom, nem sequer fazem ouvir a sua voz. O que é certo é que nós temos dezenas de concelhos deste país que já não têm nenhuma estação dos Correios. E isto é um problema para a economia real e para as empresas. Não é apenas um problema da Anacom, é um problema da nossa economia e eu gostava de ouvir o seu comentário sobre isso. Muito obrigado.
Para responder, Sr. Ministro, tenho um total de 25 minutos no máximo.
Sim?
No máximo. Não é obrigado a gastar 25 minutos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram, muito diversas, algumas fora da minha área de responsabilidade e, portanto, tenho mais dificuldade em poder responder com propriedade. Foram feitas considerações pelo Sr. Deputado Paulo Neves acerca da perspectiva e da... de que temos para os próximos tempos e as comparações entre o andamento do nosso país e aquilo que podem ser as perspectivas da economia mundial. O que eu de perguntas concretas retive as dificuldades que as empresas têm no crédito às exportações, e os temas relativos à banca multilateral e ao acesso das empresas portuguesas à banca, quer às oportunidades de negócio da banca multilateral, quer nos apoios à banca multilateral. O que é que gostaria de dizer a esse respeito? Em primeiro lugar, que nós confrontámos, e eu estou atento a essa matéria, que, de facto, ao nível do crédito às exportações, e particularmente do crédito às exportações para mercados emergentes, onde é mais difícil o acesso das empresas portuguesas a financiamento, nós precisamos de ter alguma atenção. Foi extinto no governo anterior o Conselho de Garantias do Estado, que tornou menos ágil e menos atenta às necessidades do mercado os temas das garantias de Estado ao crédito às exportações. Nós fizemos aprovar um decreto-lei que requeria o Conselho de Garantias do Estado. Esperamos, com isso, poder trazer outro tipo de perspectivas para o apoio do Estado às exportações para fora da OCDE, para um registro mais atento às necessidades das empresas e menos numa perspectiva meramente financeira. Sobre a banca multilateral, nós temos dois tipos de dificuldades. Por um lado, no acesso às oportunidades de negócio, e criámos um grupo de trabalho com as associações empresariais no âmbito do Conselho Estratégico de Internacionalização da Economia para identificar oportunidades de trabalho e de acesso a contratos lançados pelas próprias instituições de desenvolvimento multilateral, mas sobretudo estamos a falar da capacidade que as empresas portuguesas podem em aceder a financiamentos da banca multilateral. Há dificuldades que têm a ver com a própria situação dos mercados internacionais nesta matéria. Nós estamos a ver as bancas multilateral a virar-se cada vez mais para o financiamento de concessões e de parcerias público-privadas nos mercados emergentes. Isto exige da parte daqueles que participam nestes processos de capacidade não só de terem capitais próprios, que as nossas empresas continuam a ter dificuldades, mas também de terem acesso a financiamento apoiado pelos respectivos Estados nessas oportunidades. Dou um exemplo muito claro: se eu tiver que fazer uma linha de caminho de ferro na América Latina e se eu for uma empresa francesa ou se for uma empresa coreana, eu não apenas tenho capacidade de mobilizar recursos próprios, como depois sou capaz de captar financiamento apoiado pela Agência de Crédito às exportação francesa ou coreana. Portugal não dispõe de uma agência de crédito de exportação pública e, portanto, nós trabalhamos com o apoio da ACOSEC relativamente limitado. Isso também significa que depois o apoio que os bancos multilaterais fazem a estes projetos de internacionalização das empresas dos outros países, nós estamos numa situação de inferioridade relativamente aos concorrentes internacionais. Temos empresas mais pequenas e não temos um braço público de apoio ao desenvolvimento. É uma matéria que eu acho que estruturalmente todo o país deve pensar sobre isso. Nós devemos pensar sobre como apoiar efetivamente a capacidade de financiamento às nossas exportações e ao nosso investimento internacional, e isso nos outros países, em todos os países, senhores deputados, faz-se através de um braço público que Portugal não tem ou não tem muito operacional. Segunda intervenção, o Sr. Deputado Carlos Pereira fez muitas considerações, não me fez propriamente uma pergunta, mas eu aproveitaria algumas das considerações que fez também para chamar a atenção para um ponto que foi levantado também na intervenção do Sr. Deputado Paulo Neves, que tem a ver com precisamente o tipo de modelo que nós estamos a fazer. Eu volto a salientar que nós, de facto, como foi identificado, nós voltámos a crescer. Nós passámos de uma situação que o país viu uma contração significativa do produto interno bruto depois de 10 anos. Nós tivemos 10 anos no século XXI em que o produto praticamente esteve estagnado, com crescimentos abaixo de 1% ou até algumas ligeiras recessões. E depois tivemos um período de contração do produto. Nesses processos, os países menos desenvolvidos ou menos maduros da União Europeia cresceram bastante. Designadamente a Polónia, é um grande país, mas é um país cujo PIB per capita estava abaixo do nosso. Neste momento, nós voltámos a crescer. Nós voltámos a crescer. E o diferencial de crescimento relativamente a estes países reduziu-se bastante. E, senhores deputados, no contexto da União Europeia, quando nós medimos o PIB por habitante de cada país, aquilo que nós podemos dizer é o seguinte. O PIB per capita em Portugal cresce mais do que o PIB per capita de 325 milhões de habitantes da União Europeia. E depois há 100 milhões de habitantes da União Europeia em que o PIB per capita está a crescer mais do que o nosso. Mas este caminho, que era um caminho de convergência com a Europa, é um caminho que tem que ser trilhado. E, Sr. Deputado, a ambição do país não pode ser uma ambição medida ao trimestre ou ao ano. Tem que ser visto num horizonte de largo prazo. Temos que definir qual é o objetivo. E o objetivo com que o Governo se comprometeu é claro. No espaço de uma década, assegurar a convergência com a União Europeia, retomar os níveis de crescimento superior à média da União Europeia, com mais coesão social e com maior coesão territorial. E para isso, isto não se faz com números ou não se faz com faenas. Faz com um trabalho consistente ao longo do prazo a trabalhar no apoio aos fatores de produtividade, investimento, inovação, qualificação dos recursos. E isso também vai fazer subir os salários e o crescimento. O Sr. Deputado Heitor de Sousa voltou a falar com propriedade na questão do desenvolvimento do interior e dos serviços públicos, mencionou o caso do CTT, que também foi trazido pelo Sr. Deputado Bruno Dias, mas fez uma outra consideração com a qual eu não estou de acordo, Sr. Deputado, que é que continuamos a assistir a um desguarnecimento dos serviços públicos no interior. E esse não é, graças a Deus, ou a quem entendermos que isso se deve, não é o cenário que neste momento vemos. Nós vemos uma inversão de uma política de bastantes anos de desguarnecimento e desinvestimento nos serviços públicos no interior. Isso tem a ver com uma perspectiva diferente, que é esta. Se nós fazemos uma perspectiva pura e simplesmente de índices de procura ou de utilização dos serviços públicos, nós podemos fazer análises como estas. Este tribunal tem pouco movimento processual, vamos encerrá-lo, vamos tentar usar os recursos para servir tribunais que têm mais movimento processual. Se nós dizemos, bom, isto aqui tem pouca procura de utentes, este serviço, vamos encerrá-lo e vamos fazer de outra forma. Este movimento teve inversão. Dou-lhe um exemplo muito claro. Não apenas a reabertura dos tribunais, e temos 43 juízes de proximidade a funcionar que não tínhamos em 2015, mas, por exemplo, a manutenção de turmas em estabelecimentos de ensino com turmas com menos de 21 alunos. Nós mantivemos em funcionamento turmas em escolas com menos utilização porque precisamente percebemos a necessidade de uma resposta de proximidade. Mas a outra coisa que também sabemos é que em zonas menos densamente povoadas, a resposta dos serviços públicos também tem que ser diferente. Nós não podemos ter um centro de saúde em cada aldeia, mas temos que assegurar que os cidadãos de cada ponto do território nacional têm acesso a serviços públicos de qualidade. Isso implica ter outras formas de serviço à população. No Pinhal Interior, por exemplo, lançámos um programa piloto que prevê a deslocação em equipas móveis de apoio em saúde mental e em saúde que chega às populações. São estes modelos que temos que ir testando e temos que ir experimentando. E criámos emprego nos serviços públicos no interior nestes anos. E criámos mais serviços no interior. Abrimos, e depois pode dizer que são coisas simbólicas, mas já são muitas coisas para serem só simbólicas. A Agência para a Gestão do Dispositivo de Combate ao Fogo Rural, instalada na Lausanne, a Secretaria de Estado da Valorização do Interior em Castelo Branco, os laboratórios colaborativos em Vila Real, em Bragança, na Lousa também, o reforço do Centro de Competências da Floresta na Lousa igualmente. Tudo isto são exemplos de reforço e criação de emprego público nos territórios do interior. E falou da importância de tudo isto ser conjugado também com aquilo que é a aposta nas infraestruturas e a aposta nos serviços nessa matéria. E recordo, não gosto de parecer que isto é tudo, fantástico e que os problemas estão todos resolvidos, mas é um sinal do caminho que se está a tentar traçar. O investimento na ferrovia é um investimento que, essencialmente, está neste momento a reforçar a aposta no interior. O investimento na linha da Beira Baixa é um investimento absolutamente estruturante para aquela região que vai permitir retomar serviço, precisamente numa zona onde ele fazia falta. No Programa Nacional que já existiu, que encerrou e que agora vai ser reaberto. Exatamente. O reforço da linha da Beira Alta também é importante. O trabalho que estamos a fazer no Programa Nacional de Investimentos, a identificação de investimentos absolutamente essenciais, não apenas na ferrovia, como a eletrificação da ligação a Beja, mas também nas rodovias e nas rodovias de proximidade, nas ligações às áreas de ligação empresarial, no reforço de certas, na conclusão de certas infraestruturas que são absolutamente determinantes, como a ligação do IC5 a Miranda do Douro, como a conclusão do IC35, como agora o projeto de construção do IC31, que é essencial na ligação à Espanha da região de Castelo Branco, mas que serve toda a região centro do país, a ligação de Porto Alegre à A23, tudo isto são projetos de infraestruturas que vão exatamente ao encontro daquela que é a preocupação que o Sr. Deputado referiu e que é a necessidade de termos entre planeamento de infraestruturas, valorização do território, serviços públicos e incentivo ao emprego, trabalhar no mesmo sentido. E temos que prosseguir, e estamos a prosseguir, no reforço das ligações por via internet a todo o território. Já estamos a trabalhar na ligação de 1000 freguesias à fibra ótica e esse trabalho tem vindo a ser prosseguido. Sr. Deputado Hélder Amaral falou de vários temas que vou tentar referir-me, embora são tantos que vou ter que, se calhar, fazê-lo muito pontualmente. Por um lado, a questão da energia, do preço da eletricidade. É um problema que está a afetar, de facto, todos os países europeus, mais ainda os países da Península Ibérica, porque nós temos uma estrutura de mercado relativamente estreita. Os preços da energia estão a subir os preços da produção, está a subir o preço do carbono. As medidas que se tomaram no sentido da limpeza, da redução do número de licenças de carbono, está a ter um efeito que é a subida do preço de carbono, que impacta no preço da produção de energia, e é por isso que nós temos também, para fazer esta redução, que trabalhar em duas frentes. Por um lado, na redução das tarifas de acesso às redes, que em Portugal penalizam particularmente o preço da energia. E isso é o caminho que estamos a fazer e as medidas que foram recentemente tomadas vão precisamente no sentido da redução das tarifas de acesso às redes. Por outro lado, ao nível da produção, nós temos que alterar o nosso mix de produção, evoluir para tecnologias menos intensivas em carbono para reduzir precisamente a componente do preço de carbono. Isso é um trabalho a prazo e é um trabalho que, com o Reino de Espanha, no âmbito do MIBEL, estamos também a adotar medidas importantes e já no último Orçamento de Estado e já na gestão e na alocação de recursos do Fundo Ambiental à redução das tarifas de acesso às redes, demos um contributo importante para essa redução. Os portos são absolutamente essenciais para o nosso comércio internacional, não apenas nas exportações, mas também nas importações, designadamente importações de componentes para a nossa indústria transformadora, e, obviamente, isso tem que merecer uma atenção importante do Ministério da Economia. Nós vemos com agrado que os projetos de reforço das ligações aos portos, designadamente alguns portos que precisam de reforço de capacidade, já não falo só de Sines, onde o projeto da ligação ferroviária à fronteira está a avançar a bom ritmo, mas também as ligações finais ao Porto de Setúbal, ao Porto de Leixões, ao Porto de Aveiro, e os trabalhos programados de expansão da capacidade dos terminais portuários são importantes. Mas é verdade também que nos preocupamos e preocupamos com situações pontuais de conflitos laborais legítimos, mas que têm um impacto decisivo nas nossas exportações. Nós verificamos que, por exemplo, já nas estatísticas das exportações de novembro, há um impacto sensível no movimento de mercadorias para a União Europeia, particularmente no setor automóvel, mas não só, em virtude da greve dos estivadores do Porto de Setúbal, e, portanto, temos que continuar para criar boas condições de trabalho para aqueles que trabalham nos portos, mas também assegurar que o sistema portuário nacional tenha uma resposta satisfatória a isso. A indústria 4.0 é uma situação, é um desafio muito importante. Portugal está a fazer um progresso significativo nesta matéria, na digitalização da nossa indústria e dos nossos serviços, na capacidade de integração de processos, desenhos, etc., na economia digital. Mas também lhe quero dizer, com muito realismo, Sr. Deputado, que o nosso ritmo de progresso nesta matéria não acompanha o de economias mais maduras do Norte da Europa. Eu acho que este é um objetivo absolutamente essencial e decisivo para a competitividade da nossa indústria e dos nossos serviços, e por isso temos estado a trabalhar muito de perto, não apenas trabalhando na qualificação dos nossos recursos humanos. O programa INCODE, a formação de ativos, é muito importante para isso, é absolutamente decisivo. Nestes setores nós precisamos de ter recursos humanos que saibam trabalhar com as tecnologias digitais, e temos que fazer um grande esforço na formação e qualificação dos próprios ativos. Temos que, isso tem-se mostrado muito positivo, divulgar as boas práticas. Os programas que ao nível da indústria 4.0 estamos a fazer, de dias abertos em que pequenas e médias empresas vão contactar com a realidade de outras empresas, aprender boas práticas, é importante. E agora vamos também trabalhar no sentido de criar linhas de financiamento para projetos demonstradores. Ou seja, o Sr. Deputado tem razão a dizer que os sistemas de incentivos às vezes são muito burocráticos, estamos a trabalhar no sentido do seu redesenho, mas também há uma outra coisa que temos que fazer. É assegurar que quando as empresas apresentam os seus projetos de inovação, já tenham alguma familiaridade com as tecnologias que vão experimentar. E por isso vamos também trabalhar no sentido de termos uma linha de financiamento que permita às empresas, com projetos de pequena dimensão, terem projetos demonstrativos de alguns equipamentos. E isso facilita depois a adaptação do próprio projeto da empresa às candidaturas e reforça as condições de sucesso de, não só da candidatura, mas também do próprio projeto que a empresa leve a cabo. O Tech Visa, que o Sr. Deputado também perguntou, é importante. Nós lançámos há pouco tempo. Nós queremos alargar o programa para apoiar e facilitar o acesso às autorizações de trabalho para trabalhadores qualificados, independentemente do setor industrial em que se inserem. É esse o próximo passo do Tech Visa. Falou do turismo, o RevPAR continua a crescer, mas é verdade que nós temos que continuar a trabalhar, até porque a oferta está a aumentar, portanto a capacidade, o número de quartos disponíveis vai aumentar, e portanto nós temos que assegurar isso. Mas há progressos notáveis, Sr. Deputado. Em 2015, o RevPAR em Portugal, em média, era de 39 euros. Em 2018, situou-se nos 54,6 euros, o que significa que é um crescimento de 40%. É um crescimento sustentado, são boas notícias e temos que apoiar isso. A procura está a crescer, temos que continuar a manter, a assegurar ocupação e preço. Os stands na Feira de Madrid Nós temos um problema judicial, de facto, está isto parado há 8 meses, mas vamos ter uma presença. Trabalhando com as regiões de turismo, vamos ter uma presença nacional na Feira de Madrid e a senhora deputada, a senhora secretária de Estado lá estará com o seu brilho habitual para assinalar a nossa presença nacional numa das feiras mais importantes. Senhor deputado Bruno Dias, a situação no setor têxtil, no setor têxtil não, na confecção e no vestuário, é uma situação, é preciso distinguir, é uma situação com algumas sinais de preocupação nesta altura. Nós temos um setor de moda, particularmente um setor têxtil, muito inovador e muito robusto. No setor da confecção e do vestuário, continuamos muito dependentes de marcas de terceiros. E, portanto, temos mais fragilidades nesse setor do que, por exemplo, no têxtil. E, portanto, o setor têxtil, no seu conjunto, continua forte, mas aqui estamos mais dependentes e, de facto, esse grande importador espanhol tem um peso muito significativo e, particularmente em pequenas empresas, pode às vezes ser dominante e, portanto, aí uma volta pode ser decisiva. Eu queria lhe dizer também o seguinte, que é assim, há uma preocupação que nós temos que ter uma preocupação económica, mas em última análise essa preocupação é uma preocupação social. Nós precisamos de uma economia forte porque queremos assegurar que todos os nossos concidadãos tenham acesso a emprego e a emprego que valorize o seu contributo como cidadãos e como profissionais, e que remunere de uma maneira adequada para que as pessoas possam viver com dignidade e realizar os seus projetos de vida. É muito preocupante quando a situação de uma empresa pode causar impacto social que não tem outra resposta no mercado de trabalho. Mas nós tivemos, por exemplo, quando conhecemos bem esse fenómeno, quando tivemos uma quebra muito significativa da procura e do produto, nós tivemos, independentemente das condições de cada empresa, uma redução significativa do emprego e da atividade económica. Isso era preocupante, porque não havia alternativas. Num contexto em que a economia continua a crescer e em que os níveis de desemprego estão baixos, a situação é menos preocupante. Uma empresa que se destina apenas a trabalhar para um cliente que de repente deixa de ter economias, deixa de ser uma empresa que tem a capacidade, nós temos que apoiar essa empresa a encontrar outros mercados, se ela tiver essa capacidade, mas se não, temos pelo menos o conforto de que os recursos humanos experientes, capazes que ela emprega, podem encontrar outras alternativas. Temos que apoiar nesse processo de mudança. Portanto, o que eu lhe queria dizer era o seguinte, nós temos que ajudar a nossa indústria de confecção e vestuário a crescer na cadeia de valor, a tornar-se menos dependentes das marcas de terceiros, mas temos também que reconhecer que aquelas empresas que não encontram a capacidade de colocar um produto interessante no mercado, podem também libertar recursos para outras empresas que estão a precisar desses recursos, quer físicos, quer humanos, e temos que apoiar esse processo para que, em última análise, consigamos continuar a reduzir, a criar emprego e, sobretudo, a criar emprego de qualidade. Mas estamos a seguir, o IAPME está a acompanhar a situação e eu próprio tenho a vontade de ter um diálogo com essa grande empresa para perceber quais são os planos e como podemos preparar-nos relativamente aos próximos tempos. Falou do tema do modelo de competitividade assente em baixos salários. Nós temos que alterar isso. Acho que o país está a fazer esse percurso. Como dizia há pouco, nós estamos a ver o crescimento dos salários e dos rendimentos de trabalho em todos os níveis de qualificação. É uma boa notícia. Estamos a ver que as empresas estão a ter capacidade de acompanhar esse crescimento de salários. E, portanto, não estamos a ver que o crescimento dos salários tenha criado mais desemprego ou tenha reduzido a capacidade exportadora e a competitividade das nossas empresas. Há um argumento, portanto, para dizer claramente que o modelo de competitividade assente em baixos salários não é nem um modelo de futuro, nem um modelo que sirva os interesses e as ambições dos portugueses e dos cidadãos do nosso país. Estamos, portanto, a assistir a esse crescimento e aquilo que nós estamos a fazer, Sr. Deputado, e julgo que coincidimos nessa análise, é apoiar os fatores de produtividade que permitem aumentar os salários e não tentar reduzir a todo custo os custos salariais, seja por desregulação do mercado de trabalho, seja apoiando um modelo de precariedade que faça diminuir as coisas. Na verdade, nós estamos a apoiar na qualificação dos recursos humanos, estamos a apoiar a inovação dos processos produtivos, dos produtos e dos mercados, e isso tem permitido às empresas criar produtos mais completos. Eu acho que, Sr. Deputado, o modelo da recuperação... Sr. Deputado, o IAP-MEI tem reforçado os modelos de controlo da execução dos projetos. Nós temos agora modelos de controlo não dependente de uma única entidade. Quem aprecia não é quem acompanha a execução. E temos depois um problema, que é um problema de facto que afeta mais agentes económicos do que o próprio IAP-MEI, que é a recuperação de créditos que não tenham tido sucesso. Isso implica não só, tem a ver com o nosso sistema de justiça em geral, mas implica também uma capacitação do IAP-MEI nessa matéria, mas o caminho que foi feito é um caminho que me parece positivo. E pronto, e depois falou da estação dos Correios de Lousada, não sei o que é que lhe hei de dizer, estamos de acordo. Todos estamos de acordo que... Hã? Eu sei, mas deu esse exemplo. É um tema importante. Eu vou-lhe também dizer o seguinte, que é assim. Nós precisamos de responder a duas coisas. Nós precisamos de assegurar que as necessidades do serviço postal são satisfeitas, de qualquer maneira, em qualidade e com o tempo, independentemente do modo de prestação do serviço. E temos algumas notícias de que a qualidade do serviço se degrada. Depois temos uma segunda preocupação, que é uma preocupação de outro nível, que tem a ver com coesão territorial e com a ocupação do território, que é se o próprio serviço de Correios deve contribuir para a criação de emprego e a manutenção de postos de trabalho específicos dos Correios nos territórios do interior. São duas coisas diferentes. Bastante para isso funcionar e existir. Mas eu diria o seguinte, uma coisa não tem a ver com a outra. O que eu acho que nós temos, antes do mais que exigir, é que o serviço de Correios preste um serviço de qualidade, atempadamente, e que responda às necessidades das populações. E depois o modo de o servir é uma outra discussão. E aquilo que temos visto, e é isso que essa carta da Continental assinala, é que o discurso de dizer fechamos a estação de Correios, mas prestamos por outra forma, não é sempre verdadeiro. E, portanto, acho que essa também é uma questão de reflexão, independentemente da questão de saber mantemos ou não os postos de trabalho dos trabalhadores das estações de Correio, que também merece a nossa preocupação, mas essa resposta, essa pergunta que coloca a Continental e que eventualmente outras empresas não colocam, é a primeira pergunta que devemos colocar.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se algum dos seus secretários de Estado você determinou a resposta do Governo por agora.
Se o secretário de Estado, alguma coisa que...
Não sendo o caso, vamos então dar início à terceira ronda. Tenho inscritos o deputado Hortêncio Martins, o Costa Carlos Pereira, da parte do Partido Socialista, Fátima Ramos e Liliana Silva, da parte do Partido Social Democrata. As inscrições fecham dentro de momentos e obviamente, Bloco de Esquerda, CDS e Partido Comunista Português, mesmo que o deputado Heitor Sousa nada diga, mas sei de certeza que irá intervir. Assim sendo, passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Fátima Ramos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Como o Sr. Ministro sabe, dois em dois anos a OCDE publica um relatório sobre a economia portuguesa e este ano, de acordo com as notícias que foram publicadas, esse relatório pega num tópico novo que é a corrupção. Isto é, esse relatório aborda dois grandes assuntos. Um tem a ver com a competitividade das exportações, o outro com a relação entre o sistema de justiça e a atividade económica, e no âmbito deste segundo capítulo toca e fala do problema da corrupção. Trata-se de um problema grave que nos preocupa a todos. Sabemos que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já fez alguns comentários sobre o assunto, mas eu gostava que o Sr. Ministro da Economia, e dado que é uma área extremamente importante e preocupante, nos comentasse aqui também o que é que pensa sobre esse assunto. Em segundo ponto, chamar-lhe a atenção também para o seguinte. De facto, os dados evidenciam uma desaceleração do crescimento da economia. Concordamos com o senhor que é importante haver crescimento para que os salários sejam mais elevados, que é esse o nosso desejo, mas quando sentimos que há desaceleração, essa desaceleração ocorrerá, e se ela se de facto efetivar, ainda mais naquilo que são os territórios do interior. E por conseguinte são necessárias ações que melhorem a economia no interior para que as pessoas lá possam viver. E no interior existe um projeto, eu já alertei há algum tempo o senhor ministro que o antecedeu para este assunto, existe um projeto de grande relevância, nomeadamente no Pinhal Interior, que é o projeto das aldeias de xisto. E esse projeto necessita de ser melhor sinalizado, nomeadamente nas estradas nacionais, para que as pessoas possam frequentar e porque ele contribua de facto para o aumento de riqueza, que é isso que nós pretendemos. Portanto, aqui é uma sensibilização do Sr. Ministro para esse objetivo. Por outro lado, o Sr. Ministro, há bocado, referiu que o investimento privado estrangeiro tem de facto, temos conseguido captar bastante investimento privado estrangeiro. Eu estou no centro do país, portanto, no Pinhal Interior, se o senhor tiver algum exemplo de novo investimento, não é investimento, é expansão, que esteja neste momento em curso, já agora eu gostava que nos desse essa informação. Depois aqui uma questão muito recente, notícias recentes deram conta que a EDP está a obrigar Senhora a contratos deputada, de 5 anos para as empresas e para os consumidores. Sei que a energia não é propriamente no seu âmbito, mas esta obrigação é uma obrigação que prejudica as empresas portuguesas. E pelo que eu gostava de saber, se o senhor, isto é, notícias recentes dão conta que a EDP quer obrigar os seus clientes a contratos de 5 anos. Estão, empresas industriais estão a receber cartas neste sentido. É uma situação bastante preocupante e, embora tenha a ver com o ambiente, tem muito a ver com a economia e, por isso, eu gostava
obrigado,
que o senhor fizesse um comentário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Hortense Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. e os Srs. Secretários de Estado e iria começar por dizer que, de facto, cabe aos governos o exercício de políticas públicas que promovam objetivos estratégicos que tenham impacto na vida das pessoas. E, de facto, este governo teve, desde logo, como objetivos a promoção do crescimento, a criação de emprego e, como o Sr. Ministro aqui afirmou, a maior coesão social e territorial. Isto não pode passar de meras palavras e não o tem sido, apesar das dificuldades de recuperar de um poço onde estivemos com o empobrecimento, que era a estratégia anterior. E o que é facto é que temos também que relevar, não só quando encerram serviços, e aí estou de acordo que um erro da privatização 100% de uma empresa excelente, que era o CTT, com consequências terríveis no território, ao nível também do serviço prestado, mas também ao nível de conselhos que ficaram sem qualquer estação. E eu queria relevar aquele anúncio que o senhor aqui, ministro aqui fez, que foi a criação do Centro de Inovação Turística na Covilhã, que os senhores deputados até agora não relevaram, mas eu, não só por ser do Distrito de Castelo Branco, acho que o facto deste anúncio em termos nacionais demonstra um outro posicionamento nas políticas públicas, mais uma vez. Senhor Ministro, não só num setor estratégico, que é o setor turístico, com o impacto que se sabe e com a presença que tem nas exportações, é o maior setor exportador, como na questão da diversificação dos mercados, na própria consolidação e sustentabilidade do turismo. E queria também mencionar, e cumprimentá-lo por isso, a reunião que já teve esta semana e que foi pública, na Secretaria de Estado de Valorização do Interior, em Castelo Branco, que, portanto, mais um serviço de deslocalização do Governo para o interior e que mostra a vontade de proximidade com o território. A questão dos laboratórios colaborativos, a questão do reforço de competências da floresta, etc. Termino relativamente a uma questão, que é a questão do plano de contingência para o Brexit. De facto, Portugal tem que demonstrar que está preparado. nós, este é um mercado importante, ao nível do turismo também é, sei que a senhora secretária de Estado tem estado lá fora também a este nível, mas nós gostaríamos que aqui também detalhasse mais esta questão deste plano, assim como, claro, a questão da criação do Centro de Inovação do Turismo, o seu detalhe, como é que vai funcionar e o que é que pretende com este organismo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, com a devida tolerância, por ser a coordenadora do Grupo de Trabalho do Turismo, merecia esta tolerância. Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, por outras razões.
Aproveitar para cumprimentar o Presidente e o Sr. Ministro Adjunto e da Economia, que está cá presente. E o nosso debate, como tem tocado várias vezes no interior do país, e sendo Ministro com influência não só na economia, mas também deve ter influência no Governo, aproveita-se para usar a sua influência também em outras áreas do Governo, nomeadamente para que haja uma coesão territorial, seja na questão das freguesias, que são o elo de ligação entre o poder e as populações, portanto, são a primeira parte que está junto à população que pode não só transmitir os problemas que eles têm, mas contribuir para a solução de alguns problemas que possam ir surgindo. Portanto, é muito importante debater a reposição das freguesias, se não em todos, em muitos casos. Outra questão muito importante são as vias de comunicação. E não podemos esquecer o estado das estradas, não só das autoestradas, mas também as estradas de ligação. Não nos adianta ter uma árvore com um tronco muito forte e depois não ter folhas, não ter ramos, não ter copa. Portanto, é necessário ter autoestradas, é necessário ter ferrovia, mas é necessário ter estradas de ligação, muitas delas, dou-lhe o exemplo da Estrada Nacional 225 entre São Pedro de Sul e Vila Nova de Paiva, que serve uma grande quantidade de turistas que cada vez se deslocam mais aos passadiços do Paiva, e é uma estrada com um estado lamentável. Portanto, poderá utilizar a sua influência enquanto Ministro da Economia para que esses também possam ajudar a economia a desenvolver do país.
Secretário de Estado do Turismo.
Outra questão será a questão das agências da Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público. Não esquecer que cada vez mais o interior fica povoado apenas com pessoas idosas, com dificuldade de locomoção, e não esquecer a importância do banco público, assim como as estações de CTT, nesses locais. Só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS. Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, logo na sua intervenção inicial, o Sr. Ministro referiu uma afirmação que eu acho que marcou muito esta audição. Quando o Sr. Ministro diz que nós estamos numa nova fase do ciclo económico, e isso parece-me absolutamente inegável. Mas eu queria, por isso mesmo, repetir uma pergunta que já foi feita aqui duas vezes pelo Sr. Deputado Herald Amaral e que o Sr. Ministro ainda não conseguiu dizer de uma forma clara. Essa nova fase do ciclo económico é uma fase de abrandamento. O Sr. Ministro identificava, por exemplo, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, identificava as consequências do Brexit, ainda por cima uma saída desordenada, que é o que neste momento se tornou bastante provável que possa vir a acontecer, certamente indesejável, mas bastante provável, tem um impacto muito forte sobre a economia portuguesa. O estudo da CIP, que já foi aqui hoje falado, diz que o impacto pode chegar, num caso de uma saída desordenada, aos 26%, e nós estamos a falar do nosso quarto maior mercado de bens e nosso primeiro maior mercado de serviços. E o Sr. Ministro não falou aqui de outras matérias, mas podia ter acrescentado. Há um conjunto de parceiros económicos que Portugal tem dentro do quadro da União Europeia, estou-me a lembrar, por exemplo, da Alemanha, da França, da Itália, que estão a crescer menos, e isso também terá um impacto em Portugal. A verdade, Sr. Ministro, é que nas previsões de inverno de um conjunto de entidades, nós podemos gostar mais ou menos das entidades, mas as previsões são o que são, o Banco de Portugal, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional, todas elas indicam que o crescimento económico em Portugal neste ano vai ser abaixo daquele que o Governo previa. O Governo prevê um crescimento de 2,2%, todas estas entidades nas suas previsões económicas do inverno dizem que o crescimento vai ser de 1,8%, abaixo da expectativa do Governo. Como diria um dos meus filhos, sinal que winter is coming, o inverno está a chegar. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu tenho-lhe de fazer uma pergunta. A pergunta que eu tenho-lhe de fazer é a seguinte, Sr. Ministro. Muito obrigado. Já consegui ganhar a sua atenção. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, pela terceira vez, é a seguinte. O Governo mantém esta perspectiva de crescimento O Sr. Ministro quer ou não quer rever essa perspectiva de crescimento, ou vamos ter de aguardar até abril? Em abril o Governo vai ter de entregar na Assembleia da República o Programa de Estabilidade, o antigo Programa de Estabilidade e Crescimento, onde vai ter de rever, provavelmente, essa mesma previsão. E, portanto, Sr. Ministro, se calhar era útil para todos nós, que estamos no início de um ano e que será um ano difícil face à conjuntura internacional, percebemos efetivamente com que dados é que estamos a trabalhar. A pergunta que lhe faço muito concreta é, para este ano, o Governo mantém uma perspectiva de crescimento de 2,2% ou vai rever em baixa essa mesma perspectiva?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de voltar àquela questão que coloquei na primeira ronda relativa à INAPA. O Sr. Ministro respondeu que não tem acompanhado, e essa é uma resposta, que é possível dar. Mas, no entanto, não deixamos de voltar a insistir. Estamos a falar de uma empresa que é uma importante unidade industrial portuguesa, que no setor da produção de papel, onde o principal acionista é o Estado, somos nós, e onde se espera que a tutela vá um pouco além de olhar para quanto dinheiro é que entra, que olhe estrategicamente para esta empresa e que tenha um acompanhamento, e então quem é que faz esse acompanhamento mais estratégico sobre esta empresa que tem capitais públicos bastante relevantes. E outras questões ainda também bastante concretas sobre algumas unidades industriais, nomeadamente o encerramento da fábrica de painéis solares de Moura, um projeto onde o Estado português despendeu muitos fundos e também fundos comunitários, que tem um papel importante no setor da energia. Falando outra vez de setor da energia, a falência de uma empresa como a Jans, de fabrico de contadores de eletricidade, e no momento em que se fala tanto da energia, da transição energética, como o próprio Sr. Ministro falou há pouco, que acompanhamento é que se dá a estes encerramentos neste setor tão importante? Ainda uma outra questão em relação à Embraer. Há acordos com o Estado português de investimento, há uma unidade industrial da Embraer em Évora, a Embraer é o maior acionista da OGMA. Está neste momento em curso o processo de fusão ou de aquisição da Embraer por parte da Boeing, e a nossa pergunta é que acompanhamento é que é feito pelo Estado português relativamente às opções estratégicas da Embraer no futuro, tendo em conta esta fusão ou aquisição, qual é o acompanhamento que se faz tendo em conta as opções estratégicas de investimento no nosso país em relação a esta empresa? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social-Democrata, dando as boas-vindas, Sr. Deputada Liliana Silva. Tem a palavra.
Muito boa tarde, meus pessoas do Sr. Presidente e do Sr. Ministro, cumprimento todos os presentes na sala. O Sr. Ministro disse há pouco que estava preocupado com o pequeno comércio e com a sua presença digital. E a minha pergunta vai exatamente nesse sentido, porque a vontade do Governo pode muitas vezes esbarrar com questões relevantes do país real, nomeadamente do interior, de territórios de baixa densidade, de empresários cuja idade avançada pode não permitir que determinadas medidas decorram com normalidade. E refiro-me mais concretamente ao livro de reclamações eletrónico, que está enquadrado legalmente com o Decreto-Lei de 74 de 2017 e que obriga a que as empresas em julho de 2019 tenham todas o livro de reclamações eletrónico. E eu permita-me que faça esta consideração. Esta parece-me mais uma medida que é feita à regra e esquadro desde Lisboa, desconhecendo completamente e em concreto o Portugal real, porque nós temos muitas freguesias do interior com empresários de idade extremamente avançada, com pequenos cafés de bairro, pequenos comércios, que não têm sequer computador. E, portanto, eu pergunto como é que estas empresas poderão, efetivamente, ter o livro de reclamações em funções em pleno, assim como a lei o exige. Depois, a minha segunda pergunta prende-se com a falta de cobertura ótica, é uma pergunta muito mais específica, a falta de cobertura da fibra ótica na freguesia de Ferreira, no Conselho de Paredes Coura. A deficiente cobertura da rede de fibra ótica neste território já foi transmitida à Anacom por parte da Junta de Freguesia e de vários empresários daquela zona. E eu relembro que este território é um território, um dos maiores empregadores do próprio Conselho de Paredes de Coura. E, portanto, quando este território, que é um dos maiores empregadores, se depara com estas dificuldades de comunicação, eu acho que coloca aqui um pouco em causa a sua permanência lá. Portanto, eu perguntava, neste sentido, se existe alguma informação sobre esta questão em concreto, e como é que o Ministério pretende então depois fazer para dar resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Sr. Deputado Hugo Costa, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Esta audição já vai longa, mas os dados económicos são claros. O crescimento do terceiro trimestre, está em 2,2%, o crescimento das exportações em 6,9%, e podemos colocar os dados económicos como eles quiserem. Mas a verdade é que os números são reais e são factuais. Podemos comparar com países que estão a crescer mais, mas a verdade é que estamos acima do crescimento europeu e da média europeia. E a verdade é que ao longo dos vários trimestres deste governo, existiu sempre crescimento económico. E isso é um dado indesmentível desde 2015. Algumas questões que lhe gostaria de colocar. Falou, e muito bem, do crescimento das exportações, o trabalho que tem sido desenvolvido nesse âmbito. Obviamente, um dos problemas que o Brexit nos coloca também tem a ver com o facto de serem necessários novos mercados, e Portugal está muito dependente, quer do mercado europeu, quer de alguns mercados que são sempre algo voláteis, como o angolano, como o brasileiro. Também gostaria que detalhasse alguma parte do que está a ser feito em relação à prospeção de novos mercados. Outra questão tem a ver com os salários, que já foi aqui colocado. Antes de mais, nestes anos foram criados mais de 300 mil postos de trabalho, isso é um dado económico relevante e que também é indesmentível, mas também existiu crescimento dos próprios salários. E se o Sr. Ministro julga que é possível também as nossas empresas cada vez também permitirem pagar melhores salários, que também obviamente permitirá sempre também um crescimento económico até através do consumo e de maior capacidade de poupança das próprias pessoas. Uma última nota sobre a questão da interioridade e da coesão territorial, sublinhar que a criação de uma Secretaria de Estado, a colocação dessa Secretaria de Estado no interior é sinónimo de uma política que visa a coesão territorial, e isso obviamente só nos pode, a todos nós, colocar como importante, e também para os desafios do futuro, para termos um território todo ele em igualdade de oportunidades e não apenas no litoral.
Muito obrigado. E para terminar, Sr. Deputado Carlos Pereira, ou prescinde?
Não. Não.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, fazer uma nota prévia para, no fim, sendo a última intervenção, dizendo que ficou mais ou menos claro que o PSD e o CDS, ao longo desta audição, foram abandonando a análise da economia portuguesa.
Senhores deputados, por isso mesmo temos que ter alguma tolerância, por isso mesmo devemos deixar o Sr. Deputado Carlos Pereira. Senhores deputados, deixe o Sr. Deputado Carlos Pereira fazer as perguntas, ainda por cima não percebo a exaltação quando ele é igual a si próprio. Não percebo a vossa exaltação, Sr. Deputado Carlos Pereira tem todo o direito de continuar a fazer a sua intervenção.
Bom. Acho que foi desnecessário a observação do Sr. Presidente, acho que não é o seu papel, mas voltando à intervenção, eu queria dizer que ao longo da audição os senhores deputados do PSD e do CDS foram abandonando a análise da evolução da economia portuguesa. E percebe-se porque é que foram abandonando. Foi faltando dados, foi faltando factos e, portanto, aos poucos foram largando a análise daquilo que se está a passar com a economia portuguesa e acabaram a falar no futuro e a pedir ao Sr. Ministro para fazer previsões sobre o futuro. E, portanto, isto diz tudo do que é que se passou aqui nesta audição. E, posto isto, gostaria basicamente de deixar duas questões importantes. A primeira sobre a questão da produtividade. A produtividade é, de facto, um aspecto estrutural da economia portuguesa e sabemos bem que durante a anterior legislatura tivemos alguns aumentos da produtividade, sobretudo marcados pela saída de portugueses, muitos portugueses, mais de 500 mil entre imigração permanente e temporária. E, portanto, essa foi uma das razões do aumento da produtividade em Portugal. E gostaria que o Sr. Ministro comentasse como encara, de facto, esta questão. Porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que parece muito mais oportuno uma aposta naquilo que são, por exemplo, a inovação, no sentido de poder potenciar a produtividade e tornar naturalmente sustentável o crescimento de Portugal. E, portanto, a pergunta é que medidas estão a ser tomadas nesse sentido. A segunda questão tem a ver com uma questão do financiamento das empresas. Mais de 95% do financiamento das empresas é feito pelo setor financeiro. Havia um problema na anterior legislatura decorrente, de facto, da crise que o setor financeiro passava e que teve de haver uma intervenção por parte deste governo no sentido de reestruturar esse mesmo setor financeiro, no sentido também, entre outras coisas, de permitir mais facilidades no financiamento das PMEs. A verdade é que ainda hoje, apesar de tudo, as PMEs queixam-se muito das dificuldades de acesso ao financiamento no quadro do setor financeiro. E, portanto, o governo, obviamente, tem introduzido medidas no quadro, por exemplo, da capitalização das empresas para permitir mais facilmente aderirem, terem acesso a esse tipo de financiamento, mas a pergunta, julgo que se impõe, as empresas têm questionado, é o que fazer mais no sentido de permitir, de facto, aumentar essa facilidade. E, finalmente, uma pergunta relacionada com a região autónoma da Madeira, que tem a ver com algo que o Sr. Ministro referiu, mas que eu gostaria que fosse mais precisado, que tem a ver com as rotas que estão a ser, termino já, que estão a ser negociadas para o Funchal, no fundo, quando, quantas e o quê, basicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como viu, funcionou. A crítica não era a Vossa Excelência, era a sucessiva e constante observação daquilo que todos nós já sabemos da parte de quem não permitia ouvi-lo com atenção. Como viu, ouvimos com atenção e com a necessária tolerância. Portanto, tenho o Sr. Ministro... Não, era a intenção, é a verdade a intenção inicial. Lembro aos seus deputados que ainda temos uma segunda parte da reunião e nós cumprimos sempre a nossa agenda e, portanto, os seus deputados estarão cá o tempo que for necessário. Eu queria, obviamente, dar ao Sr. Ministro os 20 minutos que tem direito para respostas, solicitando, obviamente, sem deixar nenhuma resposta por dar, que pudesse fazer, se possível, em menos tempo, mas tem direito a 20 minutos.
Questão de tentar responder às perguntas que os seus deputados me colocaram e que merecem, obviamente, toda a consideração e toda a importância. Em primeiro lugar, a senhora deputada Fátima Ramos falou em vários temas, começando pelo tema do relatório da OCDE, que está em preparação sobre a situação da economia portuguesa. É um dos muitos relatórios que ao longo de décadas a OCDE foi fazendo sobre a economia portuguesa e que incide sobre a competitividade da nossa economia. E ao longo dos anos a OCDE tem feito análises e recomendações sobre os fatores que impactam na competitividade da nossa economia. E ao longo dos anos tem falado em temas como a qualificação dos nossos recursos humanos, como a questão da inovação, como a questão da investigação científica, a qualidade do nosso sistema de ensino, o nosso sistema de justiça, etc. E, portanto, nós, e eu julgo que... Todos os observadores atentam nas observações da OCDE e atuam sobre ela. Aquilo que, tanto quanto sei, está vertido numa versão inicial do relatório da OCDE, que será publicado em breve, é que identifica como um fator estrutural de deterioração da competitividade portuguesa a corrupção. E eu queria lhe dizer o seguinte, como cidadão, e julgo que todos nós, entendemos que a corrupção é algo que é, para ser combatido em todas as circunstâncias, degrada a qualidade da democracia, degrada a confiança dos cidadãos nas instituições e pode ter custos económicos elevados e eles são estudados. E, portanto, tem que ser um problema que nos mobiliza a todos. Eu devo dizer, no entanto, que identificar o problema da corrupção como o principal fator de degradação da competitividade da economia portuguesa, acho que é enfocar as coisas naquilo onde é desviar-nos a atenção de coisas importantes. Nós temos dificuldades de acesso ao capital, temos baixas taxas de poupança. Nós temos dificuldades na qualificação dos nossos recursos humanos e precisamos fazer um grande esforço
e precisamos de apoio da União Europeia para essa qualificação. Nós precisamos de apoiar o investimento empresarial e, portanto, colocar acima destes fatores estruturais da competitividade da economia portuguesa a corrupção. Eu acho que não é muito profícuo. E tem também, Sra. Deputada, um sinal externo muito negativo. É porque isso nos coloca... Repare, de um momento para o outro, a OCDE passará a identificar isto como um dos problemas principais da economia portuguesa. E, sobretudo, coloca-nos ao mesmo nível de apenas 4 países do mundo, que é, salvo erro, o Iraque, a Nigéria, e mais um ou dois países que agora não me ocorre. E eu, sinceramente, fico bastante desapontado que o contributo que a OCDE tem para dar à economia portuguesa seja dizer o que é pôr o combate à corrupção como uma coisa mais importante do que, por exemplo, a qualificação dos portugueses e dar-nos um sinal ao mundo de que estamos ao mesmo nível do que a Nigéria ou do que o Iraque. Isso é aquilo que gostava de lhe dizer. Falou do programa da Aldeias de Xisto, é muito importante, tem toda a razão e a sinalização. Estamos a apoiar o programa ao abrigo do programa Valorizar com 900 mil euros de apoio, que também vai incidir sobre essa matéria, espero eu. Falou também das questões da EDP. Sabemos que a EDP fez essa proposta aos clientes e diz que, se não for um contrato a 5 anos, tem dificuldades, ou pelo menos assim está a ser noticiado. Eu diria, ainda bem que há concorrência e que os consumidores podem tentar recorrer a outras ofertas. O poder de mercado de grandes empresas revela-se em coisas como estas. E é por isso que é importante estimular a concorrência ou combater o poder de mercado de grandes empresas. Porque isso, de facto, inibe a competitividade e inibe a concorrência, e é isso que temos que evitar. Senhora Deputada Hortense Martins, o Centro de Inovação Turístico é um projeto importante porque nós temos que pensar que a inovação não incide apenas naqueles setores que tradicionalmente pensamos. No setor turístico, ao nível da qualidade da oferta, da diversificação de produtos turísticos, dos modelos de gestão, dos modelos de formação de recursos humanos, há espaço para a inovação. E aquilo que temos estado a fazer nos centros tecnológicos e nos laboratórios colaborativos para outros setores, queremos fazer também no turismo. Este centro de inovação vai estar a associar empresas e a Universidade da Beira Interior, no sentido de proporcionar, com recursos próprios instalados na Covilhã, a capacidade de ter inovação e transferi-la para o tecido empresarial. É um projeto de colaborativo entre o setor científico e o setor empresarial, apoiado pelo Estado. O plano do Brexit, que foi objeto de questões por vários dos senhores deputados. O plano do Brexit é no sentido, e foi, aliás, na ronda anterior foram colocadas algumas questões, no transporte aéreo, por exemplo, senhores deputados, o transporte aéreo é uma competência europeia e a União Europeia irá adotar medidas que permitem às empresas de aviação do Reino Unido continuar a sobrevoar, a fazer escala e a receber passageiros durante um período transitório. O problema do Brexit que nós temos é, sobretudo, um problema em dois momentos. Primeiro, se a União Europeia e o Reino Unido não conseguirem chegar a um acordo que permita a livre circulação de mercadorias no pós-Brexit. É isso que o próprio governo britânico e todos os setores do Parlamento Britânico dizem que querem. Eles querem, pelo menos, uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a Europa. Isso significa que as mercadorias poderão circular livremente e o impacto na nossa economia será menor. O outro problema é que o acordo que estava negociado, que permitia ter um período de transição sem sobressaltos, até se negociar esse quadro futuro, pelos vistos foi rejeitado. E é esse plano de contingência que nos aflige mais, e é isso que temos que estar preparados para mitigar os problemas. Temos, sobretudo, que apoiar as empresas exportadoras e importadoras a cumprir com as formalidades com que, inevitavelmente, podem ter que se confrontar a curto prazo, desalfandegamento, temos que reforçar os nossos serviços alfandegários também para essa matéria, e temos que ajudar as nossas empresas exportadoras a diversificar mercados. No setor turístico, Senhora Deputada, gostava de lhe dizer o seguinte. Nós, como disse, identificámos a necessidade de, nos aeroportos de maior afluxo de turistas britânicos, Faro e Funchal, ter canais dedicados para que eles não se confundam com os outros passageiros extracomunitários e possamos evitar uma perturbação nos fluxos. Temos que mostrar aos
turistas britânicos que a experiência de viajar para Portugal continuará a ser exatamente aquela que eles conhecem, e para isso também vamos fazer uma campanha promocional muito importante nesse local. Senhor Deputado Fernando Barbosa, falou do tema das freguesias, são importantes e vão ter, aliás, com o novo contexto da descentralização, meios financeiros reforçados para poder desenvolver as suas atividades absolutamente essenciais, e falou das vias de comunicação e das estradas de ligação das grandes infraestruturas ao território. O Programa Nacional de Infraestruturas não apenas tem uma componente importante dos chamados missing links, isto é, as ligações precisamente entre as grandes infraestruturas e alguns locais, que é importante e que é uma componente significativa do investimento que irá ser efetuado, como também a construção de novas ligações, precisamente para assegurar essa cobertura territorial que o Sr. Deputado mencionou. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares fala das previsões de crescimento do Governo. As previsões de crescimento do Governo constam do Orçamento de Estado que foi aprovado e, como normalmente sucede, quando apresentar o plano de estabilidade, o Governo, se for o caso disso, atualizará as suas previsões. Queria, nesse sentido, dizer que as projeções que se fazem e as previsões de crescimento são, no âmbito do Orçamento de Estado, são sobretudo para suportar a equação financeira que suporta a previsão de cobrança de receitas e de execução de certas despesas e, portanto, ela evolui, é sensível àquilo que é a evolução da conjuntura. Ao longo dos anos tivemos precisamente uma adequação nas projeções do Programa de Estabilidade relativamente àquilo que foram as projeções constantes do Orçamento de Estado, e ela não deixará de ser feita, avaliada, quando for a ocasião de apresentar essas novas projeções. Senhor Deputado Duarte Alves, INAPA, eu volto a dizer, o Ministério da Economia não acompanha a situação da INAPA. A INAPA tinha uma participação que era detida pela Caixa Geral de Depósitos e, portanto, nesse sentido tinha uma participação minoritária do setor público. A par pública, tanto quanto sei, adquiriu essa participação, julgo que é isso, o Ministério das Finanças acompanha. O Ministério da Economia não exerce tutela setorial sobre a INAPA e é só por isso que eu não tenho mais informação para lhe dar neste momento. Sobre a fábrica de painéis solares de Moura, queria lhe dizer que essa fábrica não teve apoios públicos, portanto, a fábrica não teve apoios públicos, mas aquilo que lhe posso dizer é que são os próprios promotores da fábrica que dizem que os custos de produção são difíceis de competir com os produtores de outras origens, designadamente chineses. É uma fábrica com uma tecnologia que também já está desatualizada. É muito difícil nós mantermos unidades industriais que não tenham um produto capaz de encontrar colocação no mercado. Temos que aceitar que é normal que as empresas nasçam, cresçam, desenvolvam-se e, em certos casos, desapareçam. Aquilo que temos que assegurar é que a economia é capaz de ir encontrando projetos, produtos, processos que encontram o seu lugar no mercado e que com isso conseguem competir e criar emprego. Falou da fábrica de contadores de eletricidade, é mais um caso muito semelhante, de uma tecnologia que também já não é feita. Falou do caso da Embraer, nós estamos a acompanhar, queria lhe dizer que a fusão com a OGM, com a Boeing, não contempla a situação da OGM, portanto não é destinada aos tipos à questão da OGM, mas obviamente nós temos um interesse na Embraer. A presença significativa da Embraer em Portugal é importante para o nosso país. Nós conseguimos criar um cluster aeronáutico, ter uma presença no setor aeronáutico, graças precisamente ao investimento da Embraer, primeiro na OGM e depois na instalação de fábricas aqui. À volta disso surgiu de facto uma atividade aeronáutica. A Embraer é muito importante, nós temos muito boas relações com a empresa. A Embraer, por isso não podemos deixar de acompanhar, e temos para já sinais de que a fusão com a Boeing não afetarão as atividades da Embraer em Portugal. Senhora Deputada Liliana Silva, comércio digital é, como lhe dizia, um tema importante. Nós temos cerca de 3,5 milhões de consumidores online em Portugal e, no entanto, 60% das empresas não têm uma presença digital. E é precisamente para contrariar isso e ajudar as pequenas empresas, sobretudo do setor comercial, a passarem a ter uma presença, ainda que muito elementar,
no mundo digital, que vamos lançar o programa, que apoiamos com um financiamento de Compete, para fazer levar a 50 mil empresas, é esse o objetivo para os próximos anos, um mínimo de capacitação para terem uma empresa, uma presença digital. Hoje em dia, eu no outro dia dizia, estava a passear com o meu filho e estávamos à procura, já não me lembro, de uma loja qualquer, íamos andando e ele estava a ver o Google Maps na rua. E eu dizia assim, mas olha lá, está ali a loja, não é preciso olhar para o smartphone. Mas isso só nos revela como uma nova geração de consumidores encara a presença digital como o primeiro ponto de contacto com a atividade económica e os produtores e os comerciantes, e é por isso que não podemos deixar esta grande fatia do nosso tecido económico sem uma presença digital adequada aos novos tempos. Falou também do livro de reclamações eletrónico. Este é um processo gradual. Nós estamos a avaliar a possibilidade de as associações empresariais poderem precisamente apoiar os produtores. Estamos um trabalho muito importante com a Aresp, precisamente a fazer face aos obstáculos identificados pela senhora deputada no setor da restauração e alojamento, e estamos a trabalhar e estamos sensíveis, a ASAI está sensível também a esta questão que muito bem a senhora deputada levantou. Senhor deputado Hugo Costa falou mais uma vez do Brexit, trabalhar no sentido de diversificar os mercados de exportação das empresas portuguesas é decisivo, não apenas relativamente à questão específica do Brexit, mas se nós queremos efetivamente atingir o objetivo de chegar aos 50% de exportações como no peso do PIB. Nós precisamos para isso de alargar a nossa presença exportadora para outros mercados e isso significa que nós temos que estar a trabalhar na promoção, no apoio às missões empresariais e também no trabalho muito decidido na abertura de novos canais. Eu, no caso do Brexit, nós, a linha de financiamento que criámos e que foi para já dotada com 50 milhões de euros, tem a ver com o apoio precisamente às atividades de prospeção de novos mercados que empresas com uma intensidade exportadora para o Reino Unido superior a 15% do seu volume de negócios podem ter aqui acesso a financiamento em condições favoráveis para precisamente irem prospectar novos mercados, trabalhando também com os programas já instituídos que temos de apoio à diversificação das exportações. O crescimento dos salários, como o Sr. Deputado bem referiu, está a ocorrer em todos os níveis de qualificações. Volto a sublinhar que isso me parece ser uma coisa que todos temos que estar satisfeitos. Deve ser esse, aliás, o objetivo comum dos portugueses, é criar emprego de qualidade que remunere com dignidade todos aqueles que vivem do seu trabalho e eu julgo que o apoio que temos estado a dar, não apenas à qualificação dos recursos humanos, mas também à inovação e ao investimento, é aquilo que cria melhores condições para as empresas poderem efetivamente criar empregos e serem capazes de remunerar. Eu tenho tido muitos contactos com empresas nos últimos tempos e aquilo que vemos é que sentem que a retenção e a atração de trabalhadores passa por terem a disponibilidade para pagarem melhores salários e darem formação e darem melhores condições de trabalho, e aquilo que estamos a ver é que as empresas estão a acompanhar esse movimento. E como já vários dos senhores deputados referiram, de facto, é possível encontrar um modelo de competitividade, de crescimento e de aumento da produtividade que não passa e não deve passar apenas por pagar salários mais baixos que os nossos concorrentes, que aliás também, como estamos a ver, já estão a subir salários igualmente. A Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Sr. Deputado, eu entendo que a função essencial deste Ministério e desta Secretaria de Estado em particular, ou a função do Sr. Secretário de Estado, não é ter competências executivas diretas, mas é assegurar que todos os projetos, toda a coerência de que o Sr. Deputado Leitor de Sousa há pouco falava, concorre para um mesmo objetivo de coesão territorial. A nossa função é andar a trabalhar articuladamente com os vários departamentos da Administração Central e com a Administração Local para assegurar que os projetos são concretizados e que, sobretudo, são feitos de forma articulada, concorrendo para o mesmo objetivo. Senhor Deputado Carlos Pereira, falou do tema da produtividade e da inovação e de que medidas estamos a fazer. Agradeço-lhe muito essa oportunidade que me dá de mencionar isso, porque a Estratégia Nacional para a Inovação conjuga, casa-se com um objetivo da agenda para a década, que é basicamente aumentarmos a abertura da nossa economia e a intensidade exportadora. É assumir que queremos, antes de 2025, chegar ao peso de 50% das exportações no PIB, e está identificado que isso só é possível se nós, de facto, formos capazes de crescer na cadeia de valor, aumentarmos o preço e o valor das nossas exportações. E é por isso que nos comprometemos com o aumento da inovação e o apoio público a isso. O investimento público em ciência e inovação está a crescer significativamente. A despesa total de Portugal está a aumentar também. Nós passámos de cerca de 1,2% do PIB, de peso da despesa em investigação e desenvolvimento no PIB, para 1,7% no ano passado. E as medidas que estamos a tomar, designadamente no financiamento dos centros tecnológicos, dos laboratórios colaborativos, nos processos de doutoramento em empresas, etc., passa sempre pelo seguinte: asseguramos financiamento na medida em que o setor privado também apoie medidas. Com isso tentamos assegurar que os projetos de investigação, que os projetos de inovação tecnológica sirvam às necessidades das empresas. Estamos a ver, quando já aprovámos vários laboratórios colaborativos, quando asseguramos horizonte de financiamento dos centros tecnológicos a médio prazo, como fizemos no setor no final do ano passado com 20 centros tecnológicos, estamos a ver o setor privado a acompanhar esse esforço de financiamento, identificando projetos de interesse para as empresas que estão, por isso, disponíveis a financiar e a criar emprego científico. É um bom sinal. Falou da questão do financiamento das empresas e da dependência que tem do setor bancário. É uma fragilidade da nossa economia. E nós entendemos por isso, e por isso lançámos o programa Capitalizar, que é necessário encontrar fontes alternativas de financiamento para as empresas. Não apenas o reforço do financiamento por capitais próprios, mas encontrar novos canais. E por muito que isso seja, às vezes, pensado como pouco ambicioso, a verdade é que se queremos que as empresas dependam menos de financiamento por parte do setor bancário, então elas vão ter que ir encontrar outro tipo de acesso a financiamento que não passe pelo setor bancário. E, portanto, o que é que nós temos? Nós temos um setor. O que faz o setor bancário é captar poupanças e emprestá-la a quem precisa de recursos financeiros. Se nós vamos depender menos do setor bancário para financiar as atividades das empresas, então temos que ir diretamente buscar esses fundos a quem tem poupança. E é por isso que é importante, Sr. Deputado, Srs. Deputados, nós reforçarmos o nosso mercado de capitais. Nós só conseguimos reduzir a dependência das empresas do financiamento bancário se formos capazes de encontrar mecanismos de ir buscar as poupanças dos investidores institucionais e dos investidores particulares, que os canalize diretamente para as empresas. E é por isso que já fizemos algumas iniciativas no sentido de criar condições para que as pequenas e médias empresas também se possam financiar através do mercado de capitais. Lançámos a figura das sociedades de investimento mobiliário de fomento empresarial, já está constituída a primeira. São sociedades que, estando cotadas na Bolsa de Valores, conseguem captar depois dinheiro que aplicam em pequenas e médias empresas, já está criada a primeira. Criámos a figura dos certificados de curto prazo, que permite às pequenas e médias empresas emitir títulos de dívida que são depois subscritos por fundos de pensões, por investidores institucionais que não encontravam uma forma de canalizarem as poupanças que lhes estão confiadas para o financiamento das pequenas e médias empresas. É um percurso que temos que fazer se queremos efetivamente assegurar financiamento à economia que passe menos pelo sistema bancário. Isso. Novas rotas para aéreas são importantes para encontrarmos destinos alternativos. Há novas rotas para o Funchal que são resultado são resultado das campanhas que temos estado a fazer, públicas, de promoção do destino Portugal, trabalhando com as companhias aéreas. Nós estamos a aumentar no inverno em 20% a capacidade aérea para o Funchal. Várias companhias aéreas, Ryanair, Jet 2, sobretudo no inverno temos 3 novas rotas e 8 novas operações com operações aéreas. Estamos a aumentar a capacidade aérea no inverno também muito significativamente para a Alemanha, em 41%. Há pouco já não me recordo que o Sr. Deputado é que tinha mencionado, julgo que foi o Sr. Presidente, a questão da Alemanha. E, portanto, temos que. A Alemanha é um grande emissor de turistas e nós temos uma muito baixa penetração nesse mercado e, portanto, estamos a trabalhar. Estamos ainda em negociações com a Ryanair e, portanto, vamos ver como é que as coisas correm. Mas, claramente, para combater a sazonalidade e aumentar a procura, nós temos que criar as condições de acesso. Também a esse propósito, o reforço da capacidade aeroportuária nacional, particularmente na região de Lisboa, é um fator crítico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu sei, Sra. Deputada, identifico pelo menos uma pergunta que não teve resposta, julgo que é a fibra óptica nesse território tão procurado como é para a Descoura. Portanto, Sr. Ministro, seguramente.
Senhor Presidente, tem razão e eu peço muita desculpa à Sra. Deputada.
Eu também pus pressão no tempo.
Também lhe devo dizer o seguinte. Não sei o que se passa em Ferreira. Nós temos um programa, e a ENACOM, aliás, está muito em cima disso, de cobertura por fibra óptica dos territórios. Nós vamos estar no final desta semana no Alto Minho, no Distrito de Viana do Castelo. Irei fazer uma visita particularmente a Paredes de Coura. Estarei em Paredes de Coura e tentarei aperceber-me do que aí se passa. Muito obrigado.
Agora sim, muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, toda a equipa que acompanha o Sr. Ministro, desejar-lhes um bom resto de trabalho. Aos Srs. Deputados, pedir-lhes que não saiam da sala, vamos só dar tempo para que o Sr. Ministro não saiam dos seus lugares. Temos pelo menos um parecer que temos que aprovar e o resto da agenda é relativamente rápido.